Agora recebendo aqui nos estúdios da CBN Cascavel, o William Fischer da Sincovel, o Sindicato dos Contabilistas de Cascavel, para a gente falar um pouquinho sobre a campanha Tributo à Cidadania e a destinação correta de parte do Imposto de Renda para entidades. E a gente vai entender como fazer essa destinação de forma correta, respeitando tudo aquilo que está proposto nas regras e nas legislações. E também o William vai nos orientar e tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes, da população. Inclusive, você que tiver dúvidas em relação ao tema, pode enviar a sua pergunta ou seu comentário para o nosso WhatsApp, 459-9137-7533. William, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da CBN, obrigado pelo convite. Em nome do Sincovel aqui, eu agradeço aí a oportunidade.
Vamos começar trazendo uma explicação do que é, na prática, essa destinação de parte do Imposto de Renda para as entidades sociais. Existe essa possibilidade, desde que respeitadas as condições e as regras, mas muita gente ainda não conhece essa prática. O que é isso?
Bom, a legislação brasileira hoje, Marcelo, né, ela permite que pessoas físicas e pessoas jurídicas destinem, né? As pessoas ouvem muito a palavra doação, né? O termo técnico correto, né, é destinação, na realidade. Então, parte do imposto de renda da pessoa física e parte do imposto de renda da pessoa jurídica, né? A pessoa física, ela pode destinar desde que apresente a declaração no modelo completo, né? E a pessoa jurídica, ela tem que apurar o balanço pelo lucro real. O lucro presumido não entra, né? Assim como a declaração simplificada também não entra. Então, hoje a legislação permite que a pessoa física e a jurídica destinem, então, parte desse imposto para organizações da sociedade civil, né, hoje assim chamadas, né, e popularmente conhecida como entidade social, né, desde que elas estejam aptas, cadastradas, né, nos conselhos municipais. Então, por exemplo, nós temos algumas organizações como o CEMIC, né? Temos a APAE, temos ACAS, temos Provopar, enfim, várias organizações em Cascavel que atuam na área social, atendendo, né, diversas faixas etárias, pessoas em situação de vulnerabilidade social. E essas organizações, elas estão cadastradas em dois conselhos aqui, que a legislação permite que sejam destinados parte do imposto de renda, que é o Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, o CMDCA, e o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, né, o CMDI. Esses conselhos têm essas organizações cadastradas no seu banco de dados, né? E, recentemente, uma legislação em Cascavel permite que as pessoas físicas e jurídicas que queiram destinar valores, né, do seu imposto de renda, parte do seu imposto de renda, possam destinar, inclusive escolhendo os projetos. Basta que acesse um portal de internet que foi criado especificamente para isso, né, pelo município, pela Secretaria da Ação Social, com o apoio do Sincovel, Instituto Décio Mertz e outras organizações do município. E esse portal, o endereço dele é www.assistirvidas.com.br. Lá estão em organizações sociais de assistência social cadastradas em ambos os conselhos e que podem, então, receber estes recursos. E é muito simples, inclusive, porque o próprio portal ele já é interativo, né? Você já consegue, né, acessar as informações pertinentes a como realizar esta destinação, né? Está muito claro lá.
Qual é o limite, até quanto está permitido para que pessoas físicas e pessoas jurídicas possam realizar essa destinação?
Sim, hoje também, na legislação vigente, a pessoa física ela pode destinar até 9%, mas é cumulativo e parte não. Vou explicar agora melhor. A pessoa física, ela pode destinar até 6% cumulativamente para os seguintes incentivos fiscais. É o Fundo da Infância, o Fundo do Idoso, Cultura, para projetos culturais, né? E o limite é 6%. Para projetos esportivos, o limite aumentou para 7%. Mas ele continua sendo cumulativo com esses outros incentivos que eu citei anteriormente, né? Idoso, Fundo da Infância e Cultura. No caso, agora que nós estamos tratando desse processo de destinação para as entidades cadastradas nos conselhos, os dois incentivos fiscais importantes para serem, serem atendidos agora, né? A oportunidade de destinar, é o Fundo da Infância e o Fundo do Idoso, né? Então, a pessoa física ela tem um limite para esses dois fundos de 6%. O que acontece? A pessoa física, neste ano calendário, que é o ano 2025, ela pode destinar, mas tem que antecipar este valor até o último dia do expediente bancário de 2025. Mas ela só vai poder deduzir este valor no momento em que ela apresentar a declaração do imposto de renda, né, tecnicamente chamada DA, Declaração de Ajuste Anual, no ano de 2026, naquele período de apresentação da declaração. Se ela quiser antecipar agora 6%, até 6%. Ela, da mesma forma, ela pode dividir essa destinação neste momento agora. Ela pode dividir 3% para o Fundo da Infância, 3% para o Fundo de Idosos, para projetos, né, cadastrados nesses dois fundos. Ela pode colocar uma destinação de percentual maior para Fundo da Infância e menor para o Fundo de Idosos e vice-versa, mas o limite é 6% durante o ano calendário. Tá? É importante ressaltar que é diferente da legislação que autoriza a destinação no ano da apresentação da declaração. No ano da apresentação da declaração, no caso, o ano de 2026 futuro, né, a pessoa física pode destinar até 3% para o Fundo da Infância e até 3% para o Fundo do Idoso obrigatoriamente, mas só naquele momento, que não se trata de antecipação, Marcelo, e sim no ato da apresentação. Agora, este ano, que é o chamado ano calendário, até dezembro, ela não pode ultrapassar o limite de 6%, mas ela pode destinar, por exemplo, esse teto de 6% apenas para o Fundo da Infância ou apenas para o Fundo do Idoso. Falamos da pessoa física, agora vamos falar da pessoa jurídica, né? Nesse momento da segunda etapa da campanha Tributo à Cidadania, a pessoa jurídica também pode participar. E o limite percentual da pessoa jurídica para os fundos da infância e adolescência é de até 1%. Lembrando que a empresa tem que apurar o balanço pelo lucro real. Se ela apurar trimestralmente, se ela apurar por suspensão anual, né, ela pode cumulativamente destinar este valor, né, nós estamos entrando no mês de setembro, então ela apurou agora, por exemplo, finalizando o mês de agosto, quem apura por suspensão, a empresa que apura por suspensão anual, ela pode então fazer o cálculo cumulativo do recolhimento de fevereiro até agosto, aplicar o 1% sobre o imposto devido, né, e este 1% ser destinado agora no recolhimento da DARF no final de setembro. Se ela apura por trimestre, ela pode, no momento do fechamento de cada trimestre, fazer a destinação também, até 1%. Então, essa é a diferença da pessoa física e jurídica em termos percentuais para os dois fundos, né, que nós estamos tratando, Fundo da Infância e Fundo do Idoso. Importante ressaltar que essas organizações, elas também têm projetos que não estão vinculados apenas ao Fundo da Infância e Fundo do Idoso. Elas têm projetos pela Lei de Incentivo ao Esporte Federal, a Lei de Incentivo à Cultura Federal, que é a chamada Lei Rouanet, e também tem mais dois incentivos fiscais importantes, que é o PRONOM, que é o Programa de Combate ao Câncer, né? Então, essa legislação ela incentiva que empresas destinem valores para projetos de prevenção ao câncer, né? Nós temos aqui, por exemplo, a OPECAM, em Cascavel, que recebe, que tem projetos aprovados por esse sistema, que é o PRONOM. E tem mais o PRONAS, que é projetos relacionados a pessoas e apoio a pessoas com deficiência. Esses dois incentivos, para a pessoa física, também pode destinar até dezembro 1% para o Pronon e até 1% para o Prona. Não é cumulativo com aquele 6% que eu citei antes. E a pessoa jurídica, igualmente, pode destinar até 1% para o Pronon e até 1% para o Pronas, né? E que não é cumulativo, né, com os outros incentivos. A pessoa física, lembrando, naquele teto de 6% é cumulativo, tá? Então, isso que é importante esclarecer para a comunidade e para os profissionais também que lidam, né, com a área financeira das empresas e com os profissionais contabilistas, os contadores, as contadoras, para que possam, então, no melhor momento, orientar, né, os seus clientes nesse sentido.
William, quem está nos acompanhando nesse momento, pode fazer a seguinte pergunta. Como fazer essa destinação, seja pessoa física ou pessoa jurídica, dentro dessas regras e dessas legislações, e como fazê-la sem ter problemas ou afetar a restituição, por exemplo?
Bom, primeiramente eu recomendo que consulte um profissional da área contábil. Essa é a primeira regra, né? Não há nenhum problema seguindo a legislação em relação à possibilidade de malha fina ou de ter problemas com a Receita Federal, né? O procedimento é muito simples. Basta apurar o imposto devido na declaração, né? Naquela fórmula lá, quase no final lá da declaração, tem o cálculo do imposto devido, o resultado desse imposto devido, aplicar o percentual e fazer a destinação. A destinação, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, Marcelo, para os dois fundos que nós estamos tratando, é muito simples também, porque neste site, o assistirvidas.com.br, existe lá o menu Como Contribuir. Neste momento, é direcionado ao site oficial da Secretaria de Ação Social. E lá estará, então, a lista dos projetos que ela pode escolher, tanto para o Fundo do Idoso quanto para o Fundo da Infância, e realizar a sua destinação daquele percentual. Automaticamente o sistema já emite o boleto, a DARF, né, correspondente para quitar, e ele pode fazer o depósito para essas instituições por meio dos conselhos. É importante citar que a destinação do valor é direcionada ao conselho, à conta do conselho, que é o órgão oficial, né, pela legislação, para receber esses valores. Então é muito simples, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. Fazendo dessa forma, não há nenhum problema. Os demais incentivos que eu citei, Marcelo, cultura, esporte, Pronon, Pronas, esses dependem da publicação no Diário Oficial da União, são incentivos federais. Essa publicação conterá todos os dados para que esta pessoa física ou jurídica possa, então, destinar o valor. O número do processo, conta bancária, dados do projeto. Aí é uma destinação direta às contas de cada projeto dessas instituições. Mas referente aos fundos municipais da criança e do idoso, é por meio deste portal de internet da Secretaria de Ação Social que destinará, então, o recurso às contas dos dois conselhos.
Estamos conversando com William Fischer, da Sincovel, do Sindicato dos Contabilistas de Cascavel, sobre a destinação, nos orientando sobre destinações do imposto de renda para as entidades sociais. William, agora nós vamos falar um pouquinho do panorama em relação a essa prática mesmo e do comportamento. Como que você avalia a adesão dos contribuintes para a prática da destinação de recursos, da destinação do imposto de renda para essas entidades pessoais, entidades sociais? Você acha que em Cascavel e região os contribuintes têm uma boa adesão a essa prática ou ainda precisa que mais pessoas conheçam isso?
Não temos. Precisamos que a comunidade participe mais, né? A comunidade, pessoa física, pessoa jurídica. Há ainda um receio, sem nenhuma justificativa, para fazer as destinações. Nós temos um potencial muito bom de arrecadação. Só no âmbito dos fundos municipais da criança e do idoso, nós temos aproximadamente 30 milhões de reais que podem ser destinados a esses fundos. E veja, a gente arrecada menos do que 10%. Evoluiu nos últimos 4 anos essa arrecadação, chegamos aí a quase 2 milhões, 2 milhões e meio, né? Mas está muito aquém do potencial. E isso só posso crer que se dá ao fato do desconhecimento da causa. Os nossos profissionais contabilistas, né, contadores e contadoras, precisam estar mais atentos a isso, ter ciência e conhecimento da legislação para orientar melhor os seus clientes, pessoas físicas e jurídicas, né? Muitas vezes também, apesar do profissional ter ciência, conhecer a legislação e orientar da maneira correta, a pessoa física e a jurídica, mesmo assim, acaba ficando com receio. Ou nós temos casos, por exemplo, e são casos de autorização de destinação, em que no momento de pagar a DARF, a pessoa física acaba não recolhendo, né? E esse ano foi um valor até substancial, o ano passado já foi, esse ano continua, né? Aproximadamente aí entre 600 e 800 mil reais que deixaram de entrar nos cofres aí dos conselhos municipais, desses fundos, né, que gerenciam os fundos, por conta que a pessoa física autorizou, emitiu a DARF e não recolheu. Então, esse potencial de arrecadação existe, claro, muitos municípios não atingem o potencial de arrecadação, né? Isso não é um problema apenas do município de Cascavel, mas Cascavel precisa melhorar e muito nesse aspecto, né? Os recursos ficam aqui, os recursos são geridos adequadamente pelos dois conselhos, né? Existe uma legislação muito criteriosa para isso. Os projetos são expostos ali neste portal de forma transparente. As entidades estão também disponíveis para apresentar seus projetos, para as pessoas que quiserem visitar esses projetos. Acho muito importante isso também, né? É um retorno à sociedade. E então nós precisamos, de fato, ampliar a arrecadação. E eu só posso crer que a campanha precisa ser ampla. As pessoas físicas e jurídicas precisam realmente ter essa consciência de responsabilidade social, porque é muito simples, Marcelo, fazer a destinação. Não há nenhum problema.
William, que outras dúvidas os contribuintes levam para os contadores em relação à destinação de parte do imposto de renda para as entidades sociais? Porque, como você trouxe esse número, essa dimensão de que está muito abaixo do potencial que poderia ser destinado, muitas pessoas talvez até não o façam, ou porque não conhecem, ou porque tenha outras dúvidas em torno disso. Que outros esclarecimentos você poderia nos propor para orientar esses contribuintes?
Bom, o primeiro ponto é, novamente, conversar com o seu contador, com a sua contadora. Então, quem está nos ouvindo agora, a pessoa física, né, que está nos ouvindo e que é empresário também, né, aquele que também é profissional liberal, enfim, procure o seu contador e a sua contadora, né? Ele vai saber orientar. O Sincovel está sempre à disposição, né, o Instituto Décio Mertz também, para fazer essas orientações aos nossos associados, né, profissionais contadores, contadoras e também quem não é associado. Não há nenhum problema. Pode ligar que a gente orienta se tiver dúvida. Estou me referindo aos profissionais. Então aí a gente já começa também a melhorar, né, a informação já partindo do próprio técnico, né, responsável por elaborar as declarações de imposto de renda, né? Tanto de pessoa física quanto jurídica. Esse é um ponto. O segundo ponto é que as entidades de classe que representam as empresas, né, como a MIC, a SIC, né, precisam fazer um trabalho melhor na abordagem deste assunto com os seus associados, né? Um trabalho que eu imagino, penso, né, que não deva ser sazonal, apenas no período de apresentação de declaração ou de recolhimento de impostos no fim de ano e tudo. Tem que ser anual, constante, né? Inclusive se dedicando a colocar nos seus portais de internet essas informações também, né, para que o recurso fique no nosso município. Esse recurso, ele fica no município, é aplicado por essas organizações, gera renda, receita, benefícios a esse público-alvo, né, de crianças, adolescentes e idosos, principalmente, situação de vulnerabilidade. O primeiro setor, que é o governo, no caso aqui na esfera municipal, não tem condições de atender a todo mundo. E existe uma legislação que beneficia essas organizações para continuar fazendo esse belíssimo trabalho que todas fazem. No entanto, nós temos um recurso que está indo a Brasília. Não está ficando em Cascavel. Vai para o Caixa do Tesouro Nacional. E lá, o governo usa, nas mesmas ações, em outras regiões do país, a seu interesse. Então, isso é que precisa ser divulgado. E a gente, claro, quando eu falo a gente, como cidadão, nós devemos preocupar com essa questão de responsabilidade social. Então, acredito que são essas questões importantes que precisam ser divulgadas mais para a sociedade. E a preocupação da pessoa física e jurídica é justamente com a questão da legislação. Como deve fazer, o que é permitido, né? Então, esse esclarecimento que eu considero principal.
Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. William, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigado, agradeço o espaço, é sempre muito importante. Em nome da presidência aqui, da diretoria do Sincovel, estamos sempre à disposição aí da mídia, da comunidade, para esse tipo de esclarecimento muito importante, né? E contem sempre conosco.
Essa foi a nossa entrevista com William Fischer, do Sincovel, Sindicato dos Contabilistas de Cascavel.